Bem, boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso assessor, Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, comandante da brigada que se encontra presente aí, pessoal que nos assiste pela live do Facebook e declaro aberta essa sessão ordinária. Passar a palavra aí ao Dr. Marcos para fazer a leitura de uns ofícios.
Então, não temos projetos hoje na ordem do dia para votação. Temos um ofício, informação, na verdade, da RGE em relação às isenções dos clientes de baixa renda a partir do mês de abril desse ano. Então, a informação, acho que é bem interessante aqui para a comunidade ter conhecimento, diz o seguinte: a RGE esclarece a isenção de clientes de baixa renda a partir do mês de abril. São Leopoldo, 17 de abril de 2020. A RGE informa que iniciou a aplicação do desconto de 100% nas contas de energia dos clientes cadastrados na tarifa social, conforme descrito na medida provisória número 950, oficializada pelo governo federal em 8 de abril. Trata-se da isenção da tarifa de energia, exceto taxas e impostos dos clientes enquadrados como baixa renda, que tenham consumo mensal de até 220 kWh nos próximos 3 meses, entre 1º de abril a 30 de junho. O consumo excedente a esses 220 kW será cobrado normalmente. Essa medida visa contribuir para amenizar os impactos da pandemia por coronavírus no país e vai beneficiar os mais de 140 mil clientes inscritos na tarifa social na área de concessão da RGE, reforça Jackson Farias de Oliveira, gerente comercial da empresa. Para ser enquadrado na categoria baixa renda, o consumidor precisa ter renda mensal per capita de, no máximo, meio salário mínimo, isso é meio salário mínimo por pessoa na casa, enfim. Além disso, deverá atender a pelo menos uma das seguintes condições: participar do programa Auxílio Gás, estar cadastrado como beneficiário dos programas Bolsa Escola ou Bolsa Família. Para se cadastrar nos programas de Auxílio Gás, Bolsa Escola ou Família, o cliente deve procurar pela prefeitura do município onde reside, no Departamento de Assistência Social. Caso o cliente se enquadre nos requisitos, deverá também se cadastrar junto à distribuidora, entrando em contato por meio dos canais digitais, que é o www.rge-rs.com.br, e daí tem a opção de cadastramento baixa renda, ou pelo aplicativo CPFL Energia e informar os documentos e comprovantes solicitados. E tem também como se cadastrar. Para se cadastrar na RGE como baixa renda, é necessário estar cadastrado primeiramente em um dos programas mencionados abaixo. Além disso, obrigatoriamente, a conta de energia deve estar em nome do titular do benefício. O consumidor deverá informar o número de identificação social, o NIS, é o número cadastrado no programa Bolsa Família, ou o número de benefício, no caso de benefício de prestação continuada, que é benefício que não tem o 13º, para ser mais comum, daí o número do benefício. O consumidor deverá informar também, então, o programa Bolsa Família, neste caso, informar o número de identificação social, o NIS, benefício de prestação continuada, informar o número do benefício, família inscrita no cadastro único para programas sociais do governo federal, com renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional, ou quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, BPC, nos termos do artigo 2021 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Essa é a lei orgânica da assistência social. Família inscrita no cadastro único com renda mensal de até 3 salários mínimos tenha portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico requeira uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica. Também não é o caso aqui de Monte Alegre, família de índios ou quilombolas inscritos no cadastro único para programas sociais do governo federal. Recebemos no dia 29 de abril uma denúncia de improbidade administrativa contra o prefeito municipal, que deverá ser analisada então pelos senhores vereadores. Posteriormente, vamos definir em conjunto o que fazer aqui, se formaremos uma comissão parlamentar de inquérito e que medidas iremos tomar nesse sentido. Então, palavra ao presidente.
Obrigado, doutor. Quanto a esse que veio aqui sobre o prefeito, a gente vai criar uma comissão aqui dentro para analisar esses fatos, né? Chegar o que que a gente pode fazer, o que que se decide quanto a esses, de repente, mau uso do dinheiro público. Não temos mais nada a tratar hoje, então vamos para os vereadores inscritos. Eu estou inscrito, no caso, peço para o meu colega Assis assumir os trabalhos para mim me manifestar. Bem, novamente quero cumprimentar a todos, cumprimentar o nosso assessor, colegas vereadores, funcionários da casa, quero cumprimentar a Joyce, que vai assumir hoje a parte da mesa de som aí e outros trabalhos da Câmara. Quero cumprimentar a nossa colega Mari, que está de aniversário hoje. Muitas felicidades a elas. E conseguimos pegar alguém de aniversário no dia de uma sessão, sempre dá fora, né? Pra gente ter uns pedidos aqui a fazer. Antes disso, quero até pegar o gancho sobre esse negócio da RG aqui, as isenções. Estava olhando aqui no nosso Código Tributário do município. Nós também temos a parte de isenções do município, que isenta de cobrança de IPTU, deficientes físicos, aposentados, pensionistas, portadores de doenças terminais, como familiares com a renda de até um salário mínimo nacional, com as seguintes condições, né? A casa não tenha mais de 500 metros, assim por diante. Esse pessoal que tem esse problema aí de baixa renda e esteja em qualquer dessas leis que pede aqui nas isenções, que procure alguém da assistência social para se inscrever, como agora até comentei com meu colega Marcos aqui, sobre um casal que gasta 1.400 de medicamento, dois aposentados, né? São pais de um colega nosso. Então, isso aí, como é que vai viver, né? Então, temos isenções na luz, tem isenções IPTU, acho que cobrança de água, taxas, qualquer taxa do município pode ser isenta essas pessoas. Então, é só procurar o CRAS aqui, assistência social, e procurar alguém que deu toda. Está no artigo 39 das isenções do município. Quero fazer um pedido também para a abertura de uns bebedouros para gado na propriedade do senhor Juventino Duarte, na localidade do Ranchinho, falecido Juventino. A abertura também de um bebedouro de água no sítio do senhor Noel Camargo, na localidade do Ranchinho. No Passo do Carro, na casa do senhor Oswaldo, uma terraplanagem para poder ser construída uma casa, que eles vão construir ali. E no ranchinho também, na frente da casa do senhor Flávio Silveira, Vanessa Almeida e do armazém do senhor Dino, as lâmpadas estão queimadas lá, então estão pedindo que vão fazer uma manutenção, né? Agradecer também o vereador aqui, o pessoal mandou agradecer as aberturas de água para o gado lá no ranchinho, a dona Salete, a dona Maninha, a turma lá que foi feito os trabalhos lá. Agradecer a Secretaria da Agricultura que fez esse trabalho. No mais, era isso. Muito obrigado. Vereador inscrito Jonas Aguiar.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas, todos que estão aqui também, a comunidade, obrigado por estar aqui também, e a todos que estão acompanhando os trabalhos desta noite. Primeiramente, quero fazer um pedido sobre uma questão de uma lâmpada, quase em frente ali à casa do seu Breno Camargo ali, que já faz alguns dias que está queimada, e eu não sei se o pessoal da elétrica estão trabalhando, não sei como é que está esse serviço, mas então pediria que eles dessem uma olhada ali e fosse ver essa questão da lâmpada para resolver, porque já faz tempo que está queimada ali. Não sei se for, quem sabe tem até ido, mas se não for, ainda que eles possam ir lá para resolver. Outra questão, queria até comentar sobre esta denúncia, chegou aqui até a casa, sobre aqui as diárias altas, excessivas, aí do gestor aí de Monte Alegre, a qual está fazendo aí um gasto alto. Está aqui no ano 2019, foi tirado aqui uma cópia aqui da Portal Transparência. O senhor prefeito, gestor, gastou durante este ano aí aproximadamente R$ 80.352 em diárias. E tem aqui abaixo uma relação das diárias do prefeito Vacaria, que gastaram também durante o ano 2019 aproximadamente aí R$ 7.455. Isso dá uma diferença só entre esses dois de 80, 75 mil praticamente. E tem mais alguns aqui para a gente não ficar só em uma prefeito. Também tem um prefeito Esmeralda que gastou um pouquinho mais, mas mesmo assim ainda gastou R$ 27.496 aí no ano de 2019. Então é algo bastante, na minha posição como vereador e também como cidadão de Monte Alegre, a qual a gente precisa, necessita do dinheiro público para bem do município, para construir, para adquirir, para fazer serviço para a população. Eu acho que o prefeito aí está se empolgando um pouco, bastante na verdade, não é um pouco. Gastar aí R$ 80.000 em diária, somente em diária, fora a questão de passagem, né? Não está incluso aqui no pacote. Se for colocar as diárias e mais a despesa com passagem, com certeza vai passar de R$ 100.000 tranquilamente, né? Então fica aí o prefeito prefeito prega tanto ser o prefeito mais barato do estado, e às vezes fala até do Brasil, se diz tão preocupado com o serviço público de Monte Alegre, que tem feito grandes coisas, mas na verdade o que tem acontecendo é muita fala, muita promessa, muita expectativa. O que ele tem feito bastante mesmo, isso eu tenho que reconhecer, é gasto desnecessário, né? Isso aí eu tenho que reconhecer mesmo. Isso ele tem feito bastante, gasto desnecessário, passear, correr, que eu acho que uma coisa tem que separar da outra. Buscar verba, a gente sempre defendeu e defende que tem que buscar verba. Agora também usar dinheiro indevidamente desta forma, aí também acho que o prefeito está extrapolando bastante, né? Então, eu acho que aí quebra a oratória que ele tem, quebra o que ele vem falando há bastante tempo, quebra só nos gastos que ele tem feito. Isso falando só da diária. Não vamos me deter em outras questões, que tem bastante, mas hoje fica essa questão da diária. Outra questão que eu queria fazer, relembrar um pouquinho, acho que foi no primeiro ano de mandato, qual a gente discutia bastante sobre o antigo mandato, a antiga gestão, e a atual gestão que estava iniciando naquela época. E eu me lembro que algumas vezes nós se davam as debicadas aqui com o vereador Fernando, colega, o vereador Nair também, e às vezes a gente criticava a antiga gestão, e eles criticavam a atual gestão, e a gente ficava naquela. E eu me lembro um dia que eu falei pro vereador Fernando que eu não queria cometer o mesmo erro que eu achava que ele estava comentando naquela época. Ele estava defendendo a gestão que passou, né? Não estava aceitando alguns erros que a gestão tinha feito. E eu me lembro que naquela época eu falei que não queria cometer o mesmo erro, que eu iria defender e defendia a atual gestão, até o momento que eu acreditava que ele seria um bom prefeito, até o momento que eu acreditava que ele ia cumprir com as promessas que ele fez para a população de Monte Alegre. Mas o momento que eu visse que ele não estaria cumprindo com a sua palavra, o momento que eu visse que ele não estaria cumprindo com as suas promessas que ele criou para a população, eu não iria mais defender. Porque uma coisa é tu acreditar e defender, e outra coisa é tu começar a concordar com os erros que ele estava fazendo. Então, o momento que eu comecei a ver que ele estava mais prometendo do que fazendo, que ele estava mais criando expectativa do que realizando o serviço, aí a gente começou a cobrar dele. E ele tem se demonstrado um prefeito que não gosta de crítica, tem se demonstrado ser um prefeito que não gosta de ouvir a verdade. Então, ao decorrer dessa nossa discordância, acabou acontecendo aí a questão também de discordância do partido, ele acabou saindo do partido qual elegeu ele, falo com toda a palavra, elegeu ele, e assim também algumas outras questões aconteceram, aí eu acabei me afastando também do partido que ao qual eu fiz me eleger também, qual eu agradeço, e acabamos seguindo rumos diferentes. Só que acho que posições todos têm, os colegas vereadores, vereador Fernando, vereadora Nair, vereadora Tito, tem a sua posição, a gente respeita, eu respeito, ele sempre respeitei, só que algo que o atual gestor aqui, ele não tem respeitado, ele não aceita é as pessoas discordarem dele, ele não aceita as pessoas ir contra a posição deles. E isso tem acontecido comigo desde o dia que recebi o convite dele, sim, não uma vez, várias vezes, para acompanhar da loucura que ele fez. Muitas vezes foi procurado por ele, conversamos, e sempre permaneci na minha posição, porque não é cargo, não é posição político que vai me comprar. Então, a minha posição sempre foi uma: defender aquilo que realmente é de melhor para a população. Nunca me demonstrei a me vender por cargos políticos ou posições que iriam me beneficiar, porque eu acho que cada um dos vereadores que se elegeram aqui foram eleitos para representar a comunidade, representar o município. Não foram eleitos para se beneficiar. Pelo menos isso é o que eu tenho no meu pensamento. E automaticamente, devido às decisões que eu tomei de me filiar ao Partido Progressista, que me aceitaram de braços abertos, quando isso aconteceu, começaram a vir bastante perseguições da parte do gestor contra a minha pessoa, pelo fato de também ser funcionário público. E eu quero deixar um recado hoje para o gestor, também quero deixar um recado para a secretária da Educação, a qual, na minha posição, é alguém muito incompetente, que a qual está hoje assumindo, assumiu a Secretaria da Educação, e eu concordo que ela deve defender o gestor, porque é o único que teve coragem de entregar uma secretaria na mão dela. Então tenho que reconhecer que ela tem que defender mesmo, que o momento que ele sair, ela sai também. Mas eu quero dizer que eles podem continuar me perseguindo. Se eles acham que me perseguindo a minha família, eles vão achar que vão calar, vão achar que eu vou parar de falar a verdade, porque rola muita conversa: o pessoal está perseguindo o atual prefeito, está perseguindo. Aqui não é perseguição, a gente está pelo menos cobrando, pedindo que faça, pedindo a verdade. Nós temos feito aqui pedido de esclarecimento, pedimos aí o esclarecimento sobre os gastos da Festa Uva. E o prefeito vem se enrolando juntamente com o seu secretário Arno também, que fala bastante, mas não faz nada também. E até hoje nunca chegou aqui um relatório, nunca chegou a prestação de contas da Festa Uva. A gente sabe aí, se for por Portal Transparência, aí, não só eu, qualquer um dos vereadores, qualquer um cidadão, se for olhar o Portal Transparência, vão ver todos os gastos que eles fizeram ali, desnecessário. E aí, não gosto de ouvir a verdade, não gosto de ser contrariado, eles gostam de ser bajulado, gostam que falam que estão certo, estão corretos. Eu queria falar que estão corretos, que estão certo, mas não é o que está acontecendo aí na população, no meio do nosso município. Eu quero só relembrar uma das promessas que foi muito feita para o município. Se criou uma expectativa muito grande e tal de ressuscitar ou voltar com o programa Fundermac. Eu acho que o vereador mais antigo, o pessoal mais antigo, acho que relembra muito bem esse programa. Foi aonde, na época, na gestão, acho que do prefeito Dr. Joaquim, que começou com esse programa, que esse programa era de financiava, aí mudas, financiava fios para os produtores que queriam fazer um parreiral, mas não tinham, na época, poder, não tinham poder financeiro de fazer. E através desse programa aí, a prefeitura, se não me falha a memória, na época financiava diretamente para os produtores. E muitas pessoas aí, hoje, produtores bem sucedidos no município, começaram desta forma. E esta foi uma das promessas do gestor atual, que iria novamente voltar com esse programa. E isso eu mesmo falei na época de campanha, que o prefeito tinha essa vontade e acreditava que ele ia fazer isso. Agora eu quero deixar uma pergunta para os colegas, e não só para os colegas, para toda a população de Monte Alegre. Quantas pessoas foram beneficiadas, quantas pessoas foram alcançadas pelo Fundermac, pelo programa que o gestor atual falou tanto, pregou, prometeu, fez promessa de novamente voltar e ajudar aos produtores pequenos que estão querendo fazer e não têm muitas vezes força. Então eu queria deixar essa pergunta para os produtores. Posso ser que eu esteja errado, na verdade, quem sabe pessoas foram alcançadas por esse programa, realmente o prefeito tenha feito, mas eu, do meu conhecimento, até hoje não sei de nenhum. Não sei nenhum produtor que teve um pé de parreira financiado, ajudado. Não sei de ninguém que recebeu uma ajuda para comprar um rolo de arame. Malemar, muito pouco, tem recebido alguma assistência com máquina, mas isso também é muito pouco, não tem quase nada. Então, e o prefeito muitas vezes queria, na verdade, que mesmo com os erros dele, que estava cometendo e continua cometendo, queria que nós viesse aqui na Câmara e nós defendesse ele, principalmente a mim. Até algumas vezes me questionou por que eu não defendia ele, mas como é que eu vou defender uma pessoa dessa forma? Como é que eu vou defender um sujeito dessa forma? Eu acho que se eu tivesse feito e fazendo isso, eu acho que eu não tinha o mérito, não tinha a decência de estar sentado aqui entre os colegas, porque defender alguém que faz alguma coisa, isso realmente é certo. Agora, defender alguém que está pensando somente nele no seu bolso, acho que eu não merecia estar aqui ocupando uma cadeira de vereador, a qual foi o povo que me colocou. Então, quero deixar essas palavras e reforçar mais uma vez. Se eles acham que me atacando a minha família com falsas acusações, eles acham que eu vou ficar quieto, vou me calar, ou vou me humilhar para o senhor gestor, então quero dizer que estão bem enganados. Eles podem continuar me acusando, podem continuar perseguindo, que eu vou continuar falando aquilo que eu acho que é correto, aquilo que o povo está me passando. Não é aquilo muitas vezes que eu penso, né? Coisas que o povo todo dia está me falando, está me cobrando. Eu acho que o nosso dever como vereador é o mesmo, é de cobrar, é de criticar aquilo que está errado, esperando que seja melhorado, né? Então, quero agradecer e quero deixar essa pergunta aqui. Quem sabe os ouvintes aí que estão ouvindo através da live, acredito que estão. Os produtores aí, se puderem me ajudar aí, falando se realmente foram alcançados pelo tal do programa Fundermac aí, quem sabe eu posso estar enganado. Eu não tenho nenhum problema em vir aqui depois pedir desculpa se eu estiver errado. Agora, vim aqui abajular o gestor para ele tentar para ele parar de me perseguir. Não, isso aí não. Pode continuar me perseguindo, não tem problema. Aí a pessoa, quando não gosta de ouvir a verdade, quando não quer ouvir a verdade, eles fazem isso mesmo. Começam a perseguir as pessoas, começam a perseguir as famílias. Não pensam muitas vezes que o vereador, a vereadora tem uma família para cuidar, para zelar. Eles esquecem tudo isso. E depois vem com a oratória perfeita, bonita. A oratória perfeita, bonita, que não quer dizer que esteja fazendo o correto. Então, quero agradecer. Foi um pouquinho além do que eu sou acostumado a falar, mas eu precisava, e tinha muito mais, mas a gente sabe que tem mais sessões pela frente e a gente aos poucos vai falando. Mas o meu recado é hoje é esse. Quiser me perseguir, pode continuar perseguindo. A minha posição é essa desde o começo, vai ser essa até o fim, independente aí das perseguições que estou sofrendo pelo gestor e pela secretária da Educação, a qual o gestor teve a coragem de colocar na administração. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Liderança, não temos mais vereadores inscritos, liderança do progressista.
Tirar a máscara, que nós, todo mundo está de máscara, só eu que vou ficar sem, porque a nossa internet já está ruim. Se falar de máscara, então, aí o pessoal que nos assiste não vai estar nem ouvindo, né? Cumprimentar o presidente, Paulo Roberto, nossos colegas vereadores, funcionários da casa, cumprimentar a Joyce, bem-vinda aos trabalhos aqui na casa, Joyce. Mari, que está de aniversário hoje, meus parabéns. Cumprimentar o Renato, comandante da brigada no município de Monte Alegre, e as pessoas que nos assistem através dessa live aí no Facebook. Aproveitar que o Renato está aí já, dar os parabéns para ele, conseguiu aí uma emenda aí junto ao Poder Judiciário de Vacaria, emenda essa das sobras lá do Poder Judiciário de Vacaria, R$ 9.500 aproximadamente aí, que vamos tentar fazer um desdobramento aí que ele possa ser usado aí para liberar essa viatura aí que está fazendo falta aí para fazer o policiamento dentro do município, né? Então, parabéns, Renato, pelo seu projeto. Também quero comentar aí, a gente viu a denúncia aí na casa a respeito da improbidade administrativa do senhor prefeito municipal, o Debrando de Almeida. Então, a gente está criando uma comissão aí de investigação. Essa investigação vai andar aí nos próximos dias. A gente vai estar elaborando alguns pedidos de informações, né? Eu acho que não vai ter problema algum em a gente ter essas informações, porque são informações públicas, né? Então, essa denúncia são através dos exageros feitos aí, questões das diárias do prefeito municipal, né? Porque o que sempre se cobrou aí, a questão de que é importante viajar, é importante ir em busca desses recursos federais junto aos parlamentares, demonstrando força política, que esses deputados, eles vão mandar as emendas para os municípios, né? Então, eu sempre fui favorável, né? E defendo que as pessoas devem viajar, devem buscar esse recurso, né? Até, inclusive, nós aqui da Câmara Municipal, eu fui em 2017, fui uma vez, 2018, 2019, né? Então, o que eu não concordo é a questão do alto valor das diárias pago ao prefeito municipal. Isso, até, inclusive, na segunda viagem que eu fui a Brasília, quando voltei de lá, eu propus a redução das diárias aqui do Poder Legislativo, foi uma redução aí de 33% no valor, onde a nossa diária ela era multiplicada por 3, era 45% do piso base salarial do município de Monte Alegre dos Campos, multiplicado por 3. Então, a proposta ela foi elaborado aí o projeto, reduzindo essa multiplicação, sendo feita por 3, né? Então, só para que nossos ouvintes eles entendam, a diária do vereador a Brasília, até aquele momento, ela era de R$ 700,38, né? Isso até no ano de 2018. Então, pela proposta que a gente fez lá na redução, ela ficou em R$ 462,92, né? Essa era uma diária, ela era justa, né? Para quem viajou para Brasília sabe que isso se gasta lá realmente, né? Mas assim, ó, para tu se comparar, a diária do vereador é R$ 466 para o mesmo local. A diária do prefeito, ela é 1.780, né? Então, isso que eu acho um tanto injusto, esse alto valor pago pelas diárias do prefeito, né? Então, como se falou ali, só no ano de 2019, o atual prefeito, ele gastou, somente nas diárias da Brasília, ele gastou R$ 80.352,15, né? Isso foi o valor pagos em diárias somente no ano de 2019. Isso proporcional ao tamanho do município, comparado à Vacaria, o prefeito de Vacaria gastou R$ 7.455,38, né? Então ele é bem desproporcional. Aí se justifica sempre a quantidade de emendas que se conseguiu para o município de Monte Alegre dos Campos. Para você ter um entendimento, eu até busquei essa informação lá no portal de transparência. Monte Alegre dos Campos, a transferência da União e suas entidades, até o momento, né? Ela tinha 992 mil no ano de 2019, 31 de dezembro, né? Ela tinha 999.274,65, num gasto diário de 80.352,15. Vacaria, nesse valor, ela tinha até aquele momento, no mesmo 31 de dezembro de 2019, tinha 4.163.479,64, né? Num gasto diário do prefeito de R$ 7.455,38, né? Então ela é bastante desproporcional. Então eu acho que cabe essa investigação aqui da casa, né? Quanto ao exagero gasto pelo prefeito, né? A gente já vai formalizar aí, doutor, peço que já vamos fazer um pedido de informação aí dos gastos das diárias do prefeito e as que se conseguiu, né? Para que ver se justifica realmente esse gasto um tanto absurdo, exagerado, né, na questão de recursos federais vindo para o município de Monte Alegre dos Campos, né? Outra questão que gostaria de comentar também foi o que surgiu nas redes sociais aí na semana passada, né, entre os progressistas e a administração, algumas postagens aí. Eu Na verdade, eu não gosto dessas fofocas digital, né? Mas às vezes tu se acha no direito também de falar alguma coisa, né? Porque às vezes são tantas acusações, né? Se nós for comparar aqui, que até o prefeito sugeriu lá que nós doasse nosso salário aqui da Câmara, dos vereadores, por 3 meses, né? Então, o nosso salário aí do vereador, ele é R$2.092,63. Esse é o valor líquido aqui que cada vereador recebe, né? Algumas pessoas vão achar que é bastante, né? Então, já deixo a dica que até dia 15 do 8, até dia 15 de agosto, né? Quem está afiliado em algum partido e pretende se habilitar ao cargo, tem o espaço aí hábil para o pleito do dia 4 de outubro. Né? Então, acho que assim, não é um exagero, né? Aqui é o nosso salário de vereador. Quem acha que é bastante habilitado pode concorrer às eleições. Né? Porque se nós comparar, eu fiz uma colocação aqui, só os gastos com as passagens aéreas do gabinete do prefeito e da Secretaria da Administração, que é mais ou menos para o mesmo significado, né? Só nas viagens, passagens aéreas, deslocamento lá entre os ministérios de Uber e táxi, se gastou aí no ano de 2019 R$27.853,49, né? Só com as passagens aéreas e os deslocamentos lá entre os ministérios, daria para pagar o salário do vereador de um ano, que o vereador aqui custa R$25.111 para a Câmara, né? Então só com um item aí que nós estamos vendo, daria para pagar o salário de um vereador, né? Então, assim, às vezes o prefeito ele é muito demagogo, né? Então isso cabe uma investigação da casa, né? Essa denúncia chegou para nós. Nós temos o compromisso aí de montar uma comissão e investigar. Se realmente existir esse exagero injustificáveis, eu acho que é passível de uma improbabilidade administrativa, né? Então, eu acho que fica a dica para casa, né? Eu acho que o nosso trabalho aqui, quanto vereador, ele é fiscalizador, né? Eu acho que é um dos principais fatores, né? Porque tanto é que se diz, se tem uma Câmara que não é corrupta, não existe prefeito corrupto, né? Então, todos nós somos passíveis de investigação. Então, nós vamos fazer nosso trabalho de investigar o gestor municipal, né? Então, a partir de hoje, já vamos formular esse questionário aí de pedido de informações, vamos montar aí, posteriormente, aí, a comissão de investigação e vamos dar andamento a essas propostas investigativas, né? Meu muito obrigado a todos.
Vereador do MDB, Fernando.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente dessa mesa, senhor Paulinho, senhor jurídico, doutor Marco, aos nossos demais colegas aqui presentes, todo o pessoal que está aqui, o senhor Renato aqui, que está hoje nos prestigiando, e começar a falar aqui a respeito, pessoal, que eu queria um esclarecimento da administração municipal a respeito da merenda escolar. Sabemos que a merenda é feita a compra dela sempre no início do ano, para durar aí uns 5, 6 meses aí, até fazer nova compra, né? Então eu gostaria de saber o que está sendo feito com essa merenda escolar, se está sendo doada aí para quem precisa aí no município, se tem algum critério para a escolha dessas pessoas aí. Então isso a gente gostaria de saber, né? Porque a gente já sabe, vários municípios aí da região, aí do Rio Grande do Sul aí, estão fazendo esse mesmo trabalho, né? Estão pegando essa merenda escolar, o qual ela pode estragar ali, e dando a quem realmente precisa, né? Acho que isso, a gente sabe, nesse momento que a gente vem vivendo essa pandemia agora, eu acho que é muito importante, né? Outra coisa que eu quero falar aqui, cobrar a respeito do vale alimentação dos professores. Fui procurado essa semana por vários professores aí, que me falaram que não vem recebendo vale alimentação. Só que daí eu fui procurar a respeito da lei do município, que diz o seguinte, a lei número 965, o qual o vale somente é cortado em caso de atestado, licença médica ou férias, o qual atualmente não está sendo, porque a gente sabe que eles estão em casa forçado por essa pandemia, né? E eu conversando com eles me contaram o seguinte, que estão participando de cursos, estão entregando materiais de aula para os alunos, então eles não estão parados em casa, que nem muita gente acha, ah, os professores não estão fazendo nada. Eu acho muito pelo contrário, né? E outra coisa que a classe do professor, eu acho que é muito pouco valorizado, né? E fora isso, também, pessoal, que a gente vê hoje muita gente na prefeitura ganhando alto salário e para pagar a vale alimentação dos professores, daí não tem condição, né? Isso que eu fico pensando, né? Claro, tem a parte do vale transporte, me falaram, isso tudo bem, não estão ocupando transporte, corta, não tem o que fazer. Agora a parte do vale alimentação, vieram me cobrar, então eu gostaria de ter um questionamento e que viesse na próxima sessão um esclarecimento aí da Secretaria da Educação a respeito desse assunto. Então, acho que isso é muito importante. Quanto a respeito das diárias do prefeito, que agora está sendo feita essa investigação, eu já vinha falando desde 2017, no final de 2017, ali no início do mandato, a respeito das diárias, o qual fiz várias postagens aí que não concordava, porque pelo seguinte, um prefeito ganhar R$1.750 por dia, que nem eu sempre via comentando, eu acho isso um absurdo, né? Enquanto o aposentado ganha R$1.045, o mês inteiro tem que pagar remédio, paga às vezes aluguel, paga uma coisa e outra, e daí o prefeito ganha R$1.740. E fora isso, que até um dia até eu trouxe aqui alguns dados, tipo, comparando com Bom Jesus. Naquele momento que estava sendo investigado ali, Prefeitura de Bom Jesus, o gasto de uma diária do atual prefeito, numa semana, era em torno de R$6.000, enquanto o nosso aqui, na mesma quantidade de dia, era de R$9.500. Então, eu acho que isso é um absurdo, né, pessoal? Independente, a gente esquece um pouco a política, mas nessa parte aqui, quando a gente fala em valores altos, acho que a gente tem que pensar um pouco e começar a economizar, né, pessoal? Quanto dinheiro que foi gasto, como foi falado aqui, que ano 2019, R$80.000 de diária, né? 2018, R$60.000. 2017, quase R$50.000. Então, é valores muito altos. Eu não concordo. Independente de qualquer prefeito que entre ali, se é do meu lado ou não é, eu acho que gastou essa quantidade de diária aí, complicado, né, pessoal? Aí eu tinha até feito também uma indicação à atual administração, na época, foi o ano passado, para que fosse feita uma redução da diária. Como nosso município aqui, o município que tem a diária mais cara do estado, R$1.740, fosse pelo menos que igual a de Vacaria, que é R$850, se não tenho enganado, a diária do prefeito para Brasília, né? E nunca fui respondido a respeito desse assunto, né? Então eu acho que tem coisas que agora, acho que devagarinho, a gente vai caminhando no caminho certo, acho isso que é o importante, né? O importante é estar dando certo para a comunidade. Eu acho que isso que a gente tem que começar a analisar, né, pessoal? E essas diárias muito altas aí é complicado, né, para todo o município, né? Por hoje era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Como não temos mais lideranças, agora como o PL está se formando, já conversei com o vereador Marcos, vamos modificar a nossa ata na parte das lideranças para colocar o PL. Então, vamos fazer isso aí depois. Acho que vamos tentar fazer a reunião agora, só conversar sobre, para nós criar essa comissão aqui, que a gente quer todos os partidos envolvidos nessa, e para que haja transparência no nosso trabalho, né? Tem que estar todos os partidos dentro dessa comissão. Então, sem mais a tratar, eu deixo convocado os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 20 de maio, às 18 horas. Só lembrando, vereador Fernando, que aqui as explicações daí é só por ofício, por enquanto, né? Nós temos, a gente não pode abrir exceções, né? Mas eles vêm por ofício, podem mandar por ofício, que vai ser lido na íntegra o ofício aí. Tá? Tá bom, obrigado, Fernando. E sem mais a tratar, declaro encerrada essa sessão.